Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 27 de dezembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Quem ainda não respondeu ao censo pode solicitar por telefone a visita do recenseador para a coleta de dados.
Já está disponível o Disque Censo.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Recondicionar computadores e outros equipamentos eletrônicos e devolvê-los à sociedade em projetos de inclusão digital.
Tema da entrevista ao vivo do dia com Marcos Vinícius Galetti, diretor do Departamento de Projetos de Infraestrutura do Ministério das Comunicações.
Novas regras do PIX começam a valer a partir da próxima semana, Cleide Lopes.
Pelas novas regras, não haverá mais limite por transação, mas fica mantido o limite por período de tempo.
Não gostou do presente de Natal?
Ele veio com defeito ou não é do tamanho correto?
Vamos falar sobre quais direitos você tem na hora de trocar os presentes. Jéssica Gonçalves.
O prazo é maior para os bens duráveis, como eletrodomésticos e sapatos. Já no caso dos não duráveis, como produtos de beleza e maquiagem, o consumidor tem um pouco menos de tempo para efetuar a troca.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Márcia Dias e Roberto Camargo.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
No serviço público, o computador também é uma ferramenta essencial de trabalho.
E quando esses equipamentos estragam ou ficam obsoletos, podem ser recondicionados e devolvidos à sociedade em projetos de inclusão digital, por exemplo.
Esta é uma das ações da Política Nacional de Desfazimento e Recondicionamento de Equipamentos Eletrônicos.
E para saber mais detalhes sobre esta política, a gente conversa ao vivo com Marcos Vinícius Galetti, diretor do Departamento de Projetos de Infraestrutura do Ministério das Comunicações. Boa noite, diretor.
Boa noite, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
Diretor, nós vamos começar explicando para o nosso ouvinte o que é essa política que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro.
Nós temos um programa chamado Computadores para Inclusão, já em execução no Ministério das Comunicações, e até hoje já foram recondicionados mais de 28 mil equipamentos no âmbito desse programa. Nós temos convênios com centros de recondicionamento de computadores no Brasil inteiro, já são 18 centros de recondicionamento. E esse programa tem esse objetivo de doar os equipamentos recondicionados para escolas públicas, pontos de inclusão digital, capacitar jovens e tratar adequadamente o resíduo eletrônico. Então, essa é a instituição dessa lei, né, que foi aprovada no mês passado, sancionada semana passada pelo presidente, institui de forma legal esse programa e vai dar um impacto positivo na execução dessa política pública.
A política incentiva o reaproveitamento, então, de computadores e artigos de informática que estão sem uso na administração pública?
Na administração pública, direta e indireta, podemos fazer convênios com estados, municípios, né, poder legislativo, judiciário, e também aceitamos doações de empresas privadas.
E de que forma, diretor, os órgãos do governo vão informar sobre esses equipamentos?
Eles devem comunicar ao gestor do programa, que no caso é o Ministério das Comunicações, por e-mail ou por ofício. E em até 30 dias o Ministério das Comunicações tem que se manifestar pelo interesse no recebimento dos equipamentos.
E como é que será feito o recondicionamento desses computadores, eletroeletrônicos?
Isso, o Ministério direciona essas doações para um centro de recondicionamento, né, o centro é responsável por fazer todo o preparo do equipamento para poder ser novamente utilizado. Normalmente a gente aproveita cerca de 60%, a cada 10 computadores que a gente recebe, a gente transforma em 6 bons computadores que podem ser utilizados por escolas públicas, bibliotecas e outras instituições para ficar disponível para a população.
Tá certo. E, diretor, como é que ficam os centros de recondicionamento de computadores que já existiam? Essa política vai mantê-los?
Sim, vai mantê-los e vai melhorar a capacidade deles, né? Porque a cada 2 anos a gente tinha um problema do limite da legislação eleitoral. Né? Então, o programa praticamente ficava suspenso, né, a cada 2 anos por causa das limitações de doação de equipamentos durante o período eleitoral. Com a instituição do programa em lei, essa limitação deixa de existir e o funcionamento dos CRCs passa a ser mais eficiente.
Da mesma forma como eles são incorporados a esse programa, então, com tudo mais que está incluído, né, no escopo desse projeto.
Com certeza.
E como é que é feito esse trabalho aí nos centros? Onde é que eles ficam?
Nós temos centros em 14 unidades da federação, né? Então, por exemplo, aqui em Brasília, perto de Brasília, nós temos no Gama, um centro que é conveniado conosco, e outro em Formosa, né? No estado de Goiás. E nós temos em diversos estados, Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no Piauí, então, no Amazonas, então, e queremos ter em todas as unidades da federação. Nós temos projetos de implantar pelo menos um CRC em cada estado do país.
Agora, além da questão ambiental, né, da destinação adequada desses equipamentos já fora de uso, é importante também a gente destacar, diretor, o quanto essas ações de reciclagem de computadores podem contribuir para a população mais vulnerável. O que, que o senhor pode falar a respeito?
A gente contribui com a população vulnerável, principalmente com, além da entrega dos equipamentos, né, para escolas públicas e pontos onde a população possa fazer o uso, né, que a gente chama de pontos de inclusão digital, nós também, nesse processo, capacitamos jovens, né, e adultos nas tecnologias de informação. Então, quando a gente trata de inclusão digital, né, a gente tem que ter o acesso à conectividade, a gente tem que ter equipamentos que permitam a gente ter acesso e a gente precisa ter o conhecimento. Então, o programa ele ajuda em todas essas áreas. Né?
Agora há pouco a gente falou onde é que eles ficam e a gente quer saber também como é que é feito o trabalho nos centros, o trabalho aí de reciclagem, o trabalho com os eletrônicos.
Quando um equipamento desse chega num centro, ele é desmontado, aí é feita uma limpeza, verifica o funcionamento de cada peça do computador, e aí os computadores que estão em melhores condições, se eles precisam receber uma peça nova, os computadores que são desmontados podem fornecer peças para melhoria da performance ou recuperação de alguma da funcionalidade dos computadores. E aqueles que não são, as peças que não podem ser reaproveitadas, elas são destinadas para recicladores, né? Os materiais são separados de acordo com o destino e o resíduo que não é aproveitado é destinado para reciclagem. Então a preocupação é tanto com retornar esse equipamento eletrônico para uso quando for possível e destinar corretamente o resíduo quando ele não pode ser utilizado.
E nessa parte aí de recuperar um equipamento que ainda poderá ter utilização, como que se dá o acesso da população a esses computadores, por exemplo, que foram recondicionados, né? Quem são os beneficiados dessa ação, diretor?
Na maioria dos casos são escolas públicas, né? Mas também telecentros, bibliotecas, né? Os municípios implantam telecentros para uso da população e os computadores podem ser destinados a eles. E bibliotecas públicas, então sempre há necessidade, não pode ser destinado a pessoa física, nem a entidade com fins lucrativos. Os computadores têm que ser destinados a locais onde a população em geral possa fazer uso. Não pode ser destinado, por exemplo, também para administração de prefeituras. Os computadores não podem ser utilizados para administração pública, e sim para ser destinados a uso do público em geral.
Com relação ao orçamento para implantação da política, tem prazo aí para essas ações acontecerem?
Nós já temos diversos convênios em execução, né? As metas, até hoje já tivemos 28 mil computadores doados, mas as metas de pelo menos mais 10 mil computadores a serem doados nos próximos 2 anos. Esses convênios têm um custo, o programa prevê que o custo de logística e armazenagem, a gente tem orçamento do governo federal, tanto do discricionário do Ministério das Comunicações, quanto de emendas parlamentares. Os parlamentares compraram muito a ideia desse programa, né? E aportam emendas para esse programa, então os recursos são destinados para isso, para montar esses ambientes onde os computadores são recondicionados, onde os jovens são capacitados, né? E é montada toda essa logística de descarte correto dos equipamentos.
E tem como o senhor dar uma ideia, né, desses valores aí reservados em orçamento, inclusive com as emendas destinadas a esse programa?
Hoje nós temos 18 termos de colaboração, em média, a cada 2 anos, para cada termo de colaboração, cerca de R$1 milhão. Então, nós temos um orçamento em torno de 9 a 10 milhões de reais por ano destinado para esse programa.
Diretor, o senhor acredita que essas ações vão proporcionar mais inclusão digital no país?
Com certeza, esse é o objetivo, né? A gente quer que todo mundo tenha acesso à internet, todo mundo tenha equipamentos para ter acesso à internet, todo mundo tenha conhecimento. E o programa visa atuar em todas essas áreas.
Tá ótimo. Marcos Vinícius Galetti, diretor do Departamento de Projetos de Infraestrutura do Ministério das Comunicações. Muito obrigado pela sua entrevista aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Boa noite. Obrigado.
E vamos aproveitar a vinda do diretor do Ministério das Comunicações para falar sobre as ações da pasta neste ano.
Em 2022, a internet de quinta geração chegou a todas as capitais do país.
O Brasil ainda avançou para levar internet a locais isolados na região norte.
E mais de 3 mil municípios ganharam conectividade em escolas, praças e postos de saúde com o programa Wi-Fi Brasil.
É o que vamos ouvir em mais uma reportagem da retrospectiva sobre as ações do governo que a gente vem exibindo ao longo das últimas semanas aqui na Voz do Brasil.
Com a entrada na era da internet de quinta geração, o Brasil avançou na oferta do serviço em 2022. Todas as capitais brasileiras encerram o ano com sinal de 5G implantado. Mais de 50 milhões de pessoas que vivem nesses locais podem ser beneficiadas com uma internet até 100 vezes mais veloz do que a tecnologia 4G. Para implantar a rede 5G, foi preciso fazer a limpeza da faixa de 3,5 GHz, o que implicou na migração dos canais de TV para o sinal digital e na necessidade da troca dos receptores de antenas parabólicas de 18 milhões de residências no país. Cerca de 10 mil famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal trocaram os kits de parabólica de forma gratuita. Os novos equipamentos mais modernos vão garantir que os cidadãos continuem acessando de graça a TV aberta no país. É o que explica Moisés Queiroz Moreira, conselheiro da Anatel.
São antenas de alumínio bem mais leve, de 60 centímetros, com o seu receptor de sinal interno. Se ela não migrar, ela vai sofrer interferência e não vai funcionar. Então é importante que nessas localidades onde estão ligando esse sinal, ocorra essa migração. E o SIG antenado, que tem feito todo esse processo de comunicação, e também aquelas famílias que estão inscritas no CadÚnico Único e tem a parabólica, tem o direito de receber isso gratuitamente, não só o kit, como a instalação.
Para levar internet às regiões mais isoladas do país, o governo está instalando cabos de fibra ótica pelos rios amazônicos, com o programa Norte Conectado. Ao todo, devem ser instaladas 8 infovias com 12 mil quilômetros interligando 58 municípios para levar internet a 10 milhões de brasileiros, como destaca o presidente Jair Bolsonaro.
Foi em Macapá que nós participamos do início do lançamento de cabos, né, nos rios da região amazônica, que vai levar internet com fibra ótica para toda a região norte. O norte esquecido, esse trabalho nosso do passado e do presente, através do Ministério das Comunicações, tem realmente mostrado para o Brasil e para o mundo o nosso interesse, o nosso trabalho de integrar todo o Brasil através de umas comunicações rápidas e justa, né? Por que não dizer assim?
Outro programa do Ministério das Comunicações está levando internet de graça a áreas públicas do país. O Wi-Fi Brasil conta com mais de 21 mil pontos instalados em 3.180 municípios. A maior parte dos pontos está na área rural e em escolas públicas. Também há pontos de acesso gratuito à internet em unidades básicas de saúde e associações comunitárias. Reportagem Luana Karen.
O ano que vem vai começar com novidades no Pix, o sistema de pagamentos e transferências de dinheiro criado pelo Banco Central.
Entre as principais mudanças, novas regras para os limites de valores nas transações.
Edinaldo de Almeida Silva, morador de Brasília, trabalha com Pix desde 2020, quando a ferramenta de transferência de dinheiro online foi lançada pelo Banco Central. Cerca de 70% dos recebimentos e 100% dos pagamentos são feitos por esse sistema. E ele fala das vantagens.
Para mim, são as taxas que, no caso do comércio, não paga para uma empresa de cartão de crédito, né? Aqueles 3,9% com a pessoa pessoa pagaria com cartão de débito, você fica livre dessa taxa, porque é isento de taxa. E rapidez, você pagou, está lá.
E para facilitar ainda mais a vida de brasileiros, como Edinaldo, o Banco Central modernizou o Pix com novos limites e horários das transações. As mudanças passam a valer a partir de janeiro de 2023. Pelas novas regras, não haverá mais limite por transação. Mas fica mantido o limite por período de tempo. Se o limite de um cliente for R$ 1.000 por dia, por exemplo, ele poderá fazer uma única operação neste valor. O Pix Saque e o Pix Troco tiveram os limites aumentados. Durante o dia, o valor máximo passou de R$ 500 para R$ 3.000 e de R$ 100 para R$ 1.000 no período noturno, entre 10 horas da noite e 6 horas da manhã. O economista Newton Marques comenta sobre as novas regras.
O Banco Central está atendendo a solicitação do mercado, né, por parte das instituições financeiras, que por sua vez também atendem às solicitações dos seus clientes, para agilizar e melhorar essas operações.
O Banco Central também alterou a regulamentação para o pagamento de benefícios do governo. O Tesouro Nacional agora poderá fazer o pagamento de aposentados e pensionistas pelo Pix. Outra novidade é para quem faz investimentos no Tesouro Direto. Agora, um novo cadastro simplificado dos investidores vai permitir o uso do Pix para fazer as aplicações. Segundo o Tesouro Nacional, o cadastro pode ser feito em menos de 5 minutos. Tudo pela internet. Basta seguir as orientações em portaldoinvestidor.com.br/cadastro. Reportagem Cleide Lopes.
Não gostou do presente de Natal?
Ele veio com defeito, não é do tamanho correto?
Nós vamos falar daqui a pouco quais direitos você tem na hora de trocar os presentes.
O Censo Demográfico 2022 está a todo vapor. Recenseadores, identificados e treinados pelo IBGE, visitam até dezembro 89 milhões de endereços no país inteiro. Um deles é o seu, na cidade, no campo, na aldeia ou no território quilombola. Quando o recenseador bater a sua porta, atenda e responda as perguntas. São 5 minutinhos para o questionário básico. Ah, o recenseador usa colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação e um dispositivo móvel de coleta. E você pode comprovar. Censo 2022, IBGE.
Moradores de domicílios onde ainda ninguém respondeu ao censo podem solicitar por telefone a participação na coleta de dados.
A partir de hoje está disponível o Disque Censo.
O serviço vai estar disponível de forma gradativa nos municípios, de acordo com o andamento da coleta em cada local.
Mais de 80% da população brasileira já foi recenseada desde o início da coleta de dados em agosto.
O atendimento telefônico deve agilizar a etapa final de coleta.
O Disque Censo pode ser acessado pelo telefone 137.
A ligação é de graça e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados, das 8 horas da manhã até 9 e meia da noite.
Para saber se o Disque Censo está disponível no seu município, acesse censo2022, tudo junto, .ibge.gov.br.
Os dados coletados no censo servem de subsídio para pesquisas, ações e distribuição de recursos para municípios por parte do governo federal, por exemplo.
Após o Natal, já é uma tradição no comércio, é o período para trocar os presentes recebidos.
É, e os motivos são os mais variados, seja uma numeração errada, uma cor que não é do agrado.
E quais são os direitos do consumidor no momento de trocar um produto?
Nós vamos saber mais na reportagem de Jéssica Gonçalves.
O presente de Natal não agradou? Não serviu? Você não gostou da cor? Ou já tinha igual? Então é hora da troca. O empresário Plínio Marcos, que mora em Brasília, ganhou uma camisa nesse Natal e precisou trocar por uma maior.
Precisei trocar por conta de que ficou um pouco menor. Aí eu aumentei o número da peça.
Mas é importante ficar atento. Se o presente foi comprado em uma loja física, a troca só é obrigatória se o produto vier com algum defeito. O prazo é maior para os bens duráveis, como eletrodomésticos e sapatos. Já no caso dos não duráveis, como produtos de beleza e maquiagem, o consumidor tem um pouco menos de tempo para efetuar a troca. Como detalha a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor, Laura Tirelli.
Produtos com vícios aparentes, ou quebrado, ou um tênis que descolou um solado, algo assim, quando é um bem durável, a loja ela tem que trocar o produto em até 90 dias. Agora, bens não duráveis é de 30 dias.
Se for só por questão de gosto ou porque o presente não serviu, vai depender da política de cada estabelecimento. Por isso, é sempre bom manter a etiqueta do produto e guardar o cupom fiscal ou cupom de troca. A jornalista aposentada Sévora Maciel já trocou algumas vezes os presentes e nunca teve problema.
Foi tranquilo trocar, a loja faz questão de trocar porque ela quer um vínculo com o cliente, né? Então trocar é bom para eles, porque a gente acaba levando outra coisinha também.
Para as compras online, o Código de Defesa do Consumidor garante um prazo de 7 dias para desistir da aquisição. É o direito de arrependimento. Seja nas lojas físicas ou pela internet, quem tiver qualquer problema com a troca deve procurar o Procon ou fazer uma reclamação na plataforma consumidor.gov.br. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Indicado para assumir o Ministério da Educação, Camilo Santana anunciou que Isolda Sela vai ser a secretária executiva da pasta.
Isolda é a atual governadora do Ceará, professora, psicóloga e mestre em gestão e avaliação da educação pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora.
Isolda Sela falou sobre as atribuições do cargo que vai assumir em janeiro.
Eu penso que a grande questão é definição de prioridades. As importâncias nós sabemos que são muitas, mas nós precisamos sempre elencar prioridades para que possamos garantir avanços e mudança de status, né, naquilo que são as metas, os objetivos. E a partir dessas prioridades, a articulação de todas as áreas em função disso, que é um grande desafio, mas é imprescindível.
O futuro ministro da Educação, Camilo Santana, destacou algumas prioridades à frente da pasta a partir do próximo ano.
Primeiro é a alimentação escolar, né? Há uma reclamação que não houve reajuste no preço da merenda, isso é fundamental para o funcionamento das escolas nesse país. Então nós já vamos trabalhar nesse sentido, como também fazer um levantamento de todas as obras paralisadas do Ministério, para que a gente possa retomar o mais rápido possível, e também conversar com os reitores das universidades.
E você vai poder acompanhar todos os detalhes da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva nos veículos da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, que também é responsável pela produção da Voz do Brasil do Poder Executivo.
No dia 1º de janeiro, equipes da TV Brasil, Agência Brasil e Rádio Nacional entram no ar já pela manhã, com boletins e reportagens sobre o evento.
Na TV Brasil, a partir das 10 horas da manhã, flashes a cada hora vão mostrar os últimos preparativos para a solenidade.
E assim que a cerimônia começar oficialmente, a TV Brasil passa a coordenar o pool de emissoras de TV que vai mostrar todos os detalhes da solenidade. O juramento à Constituição no Congresso Nacional, os discursos do novo presidente e a posse dos novos ministros no Palácio do Planalto.
Toda a programação também pode ser conferida nos canais EBC, no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube.
A Polícia Federal normalizou a emissão de passaportes após a liberação de recursos do orçamento do governo.
Em nota, a Polícia Federal informou que a entrega dos documentos vai ser realizada de forma gradual.
Os atendimentos seguem sem alterações nos postos em todo o Brasil.
Quem está aguardando o documento ficar pronto deve consultar o status do pedido e apenas ir ao posto se o passaporte estiver disponível para entrega.
A situação pode ser consultada na página da Polícia Federal na internet, em gov.br/pf.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você, até amanhã. We'll be right back.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Emenda regimental altera regras para devolução de pedidos de vista no STF.
STJ mantém prisão preventiva de pastor acusado de aplicar golpes financeiros na internet.
Convicção pessoal não afasta obrigatoriedade de imunização contra a Covid-19.
Boa noite, eu sou Pedro Scardesini.
E eu sou Walter Lima.
O STF aprovou mudanças no regimento interno para estabelecer que os pedidos de vistas deverão ser devolvidos para julgamento em até 90 dias.
O prazo começa a ser contado a partir da data da publicação da ata de julgamento. Neto Costa.
Após esse período, os processos estarão automaticamente liberados para continuidade da análise pelos demais ministros da corte. Em relação à devolução dos processos com pedido de vista já formulado, os ministros terão 90 dias úteis antes da liberação automática para julgamento. A norma também prevê que, em caso de urgência, o ministro relator deve submeter eventuais medidas cautelares para referendo perante o plenário ou da respectiva turma, a depender da competência para analisar o caso.
A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, negou habeas corpus em favor de um pastor.
O religioso é acusado de aplicar golpes pela internet. Fátima Uchoa.
Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, o pastor, que faria parte de uma organização criminosa, atuava como influencer nas redes sociais e tinha milhares de seguidores no YouTube, onde oferecia as bênçãos financeiras mediante o pagamento de valores. Ele foi preso em flagrante ao apresentar em uma agência bancária de Brasília, crédito falso de cerca de 17 bilhões de reais. A prisão foi convertida em preventiva com determinação do bloqueio de contas do pastor nas redes sociais e mantida em decisão liminar pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A ministra Maria Tereza de Assis Moura destacou que o Tribunal do DF ainda não analisou o mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal. Por isso, o STJ ainda não poderia examinar a matéria.
Uma plataforma terá de reativar a conta virtual de um profissional autônomo que teve o perfil em rede social cancelado sem justificativa.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais também determinou o pagamento de indenização a um usuário no valor de R$5.000 por danos morais. Lívia Monteiro.
O autor da ação comprovou na justiça que utilizava os perfis para comercializar produtos na internet e que as tentativas de solucionar a questão de forma administrativa foram ineficazes. Em defesa, a plataforma disse que o cancelamento do acesso decorreu da violação dos termos de uso e das políticas de funcionamento do serviço, mas não esclareceu quais infrações teriam sido supostamente cometidas pelo usuário. O entendimento foi de que o bloqueio do perfil ocorreu sem motivos e que o descaso na resolução do impasse gerou desgaste, aflição, além de perda de tempo útil.
Em São Paulo, a Vara do Trabalho de Mauá negou os pedidos de uma dentista que sofreu processo administrativo disciplinar depois de se recusar a ser vacinada contra a Covid-19.
Ela contestava a obrigatoriedade da imunização e pedia que o município fosse proibido de computar como faltas injustificadas o período em que ficou impedida de exercer as funções sem que lhe fosse aplicada a punição.
A trabalhadora também alegou ter câncer de mama e que tal doença justificaria o receio dela em ser vacinada, mesmo sem ter comprovação científica em relação à suposta contraindicação.
Mas, segundo a decisão, o processo administrativo disciplinar pode ter continuidade, já que a dentista utilizou os exames clínicos do câncer de mama apenas para camuflar a convicção pessoal dela de não se vacinar.
Fato ou boato?
A Justiça Eleitoral tem urnas preparadas para substituir aparelhos que derem defeito no dia da votação.
Isso aconteceu em uma sessão eleitoral no Rio de Janeiro durante o primeiro turno das eleições deste ano. Henrique Amaral.
Uma urna de Petrópolis deu defeito na hora da votação para presidente da República. Mas ela foi trocada e não houve nenhum prejuízo à eleição. Se alguém tirar essa informação de contexto para falar que teve fraude nas eleições, pode saber que é boato. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras.
Fato ou boato?
E você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o DF em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Mais segurança. Congresso restringe acesso de pessoas ao parlamento até o dia da posse presidencial. Senado vai analisar proposta que prorroga prazo de vigência de contratos dos agentes lotéricos. Sancionada lei que facilita doação de computadores usados ao setor educacional. Boa noite. Para proteger a área que envolve os principais órgãos dos três poderes, as regras de acesso ao Senado foram restringidas. A medida vale até o dia da posse presidencial, quando haverá movimentação de autoridades nacionais e internacionais, além dos cidadãos em geral. Repórter Janaína Araújo.
Depois da descoberta de explosivos no Distrito Federal nos últimos dias, o Senado Federal adotou novas medidas de segurança para esta semana. A passagem pelos pórticos de raio-x e detectores de metal, que antes era dispensada para servidores efetivos e comissionados, além de jornalistas credenciados, agora é obrigatória para todos, assim como já era para funcionários terceirizados e prestadores de serviço. Nesta semana, está proibida a entrada de visitantes, entregadores de alimentos ou motoristas de aplicativo. As entregas devem ser feitas na área externa do Senado, assim como o embarque e desembarque de passageiros. Nas agências bancárias localizadas dentro do Senado, somente correntistas que sejam do quadro de colaboradores da Casa têm permissão de acesso, ou seja, senadores, servidores, profissionais terceirizados e estagiários. O diretor da Secretaria de Polícia Legislativa, Alessandro Morales, explicou que teve a iniciativa de propor as novas regras.
Foi um pedido meu, pedido do diretor da Secretaria de Polícia, com anuência da diretora-geral e anuência do presidente Rodrigo.
Em suas redes sociais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou nesta segunda-feira que não há espaço no Brasil democrático para atos análogos ao terrorismo.
O governo editou uma medida provisória que prorroga por mais 180 dias o prazo de adesão ao programa de regularização ambiental. O Congresso vai analisar a MP na volta do recesso. Terão direito à prorrogação do prazo os proprietários e possuidores de imóveis rurais inscritos no Cadastro Ambiental Rural até 31 de dezembro de 2020. Repórter Pedro Pincer.
Uma medida provisória publicada nesta semana ampliou o prazo para que proprietários rurais peçam adesão ao Programa de Regularização Ambiental. Mantido pela União, Estados e Distrito Federal, o programa é um conjunto de ações para promover a adequação ambiental das propriedades. De acordo com a MP, a adesão deve ser requerida pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural no prazo de 180 dias, contado da convocação pelo poder público. Esta é a quinta vez que o tempo para a adesão ao programa sofre alterações. O texto original dava prazo de um ano, contado da implantação do programa de regularização. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, alertou que existem denúncias de que o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural tem recebido registros de propriedades ilegais em terras públicas destinadas e não destinadas.
Apesar de constituir um importante instrumento de monitoramento e regularização ambiental de imóveis rurais, o fato é que o CAR tem sido utilizado como um caminho certo para legitimar a grilagem em terras públicas em todo o país, sobretudo na Amazônia.
A MP precisa ser votada até o dia 2 de abril de 2023 para não perder a validade.
Ao se despedir do mandato, o senador Regufe, do Distrito Federal, afirmou que foi o parlamentar que mais destinou recursos para a saúde pública do Distrito Federal nas emendas ao orçamento. Segundo dados apresentados por ele, mais de 92 milhões de reais. Rigufi disse que também destinou verbas de emendas para a construção e reforma de escolas públicas e o aparelhamento das polícias militar e civil. O parlamentar do DF relatou que abriu mão dos salários extras a que os senadores têm direito, da verba indenizatória e da aposentadoria especial de parlamentar, além do direito a ter plano de saúde. Em termos de economia, Rigufi disse ter deixado de gastar quase 17 milhões de reais, deixando de usar ainda o carro oficial do Senado, a cota de gasolina e ainda reduzindo o número de assessores do gabinete de 55 para apenas 9. Rigufi ainda frisou que teve 100% de presença no Senado sem faltar a uma única sessão deliberativa ao longo dos 8 anos de mandato.
Aprendi com o meu falecido pai que o ser humano ele não mostra quem ele é no seu verbo, no jeito como ele fala. Que o ser humano ele mostra quem ele é nas suas atitudes, na forma como ele age. E foi isso que eu tentei fazer ao longo dos meus mandatos. Honrar tudo o que eu me comprometi com os meus eleitores.
Foi sancionada a lei que criou a política de incentivo ao reaproveitamento de equipamentos de informática. A nova lei facilita a doação de computadores usados de órgãos públicos, empresas e pessoas para serem recondicionados e usados no ensino. Repórter Roberto Fragoso.
A nova política consolida em lei o programa Computadores para a Inclusão, que existe desde 2004 e foi autorizado em 2018 por decreto a receber doações de equipamentos ociosos ou obsoletos do governo. A proposta havia sido aprovada pelo Senado com modificações em 2021 e voltou para análise da Câmara. Em dezembro de 2022, foi confirmada pelos deputados e sancionada. O relator da proposta no Senado, Isauci Lucas, do PSTB do Distrito Federal, definiu como destinatários prioritários dos equipamentos grupos em situação de vulnerabilidade social e com acesso reduzido a tecnologias, como povos indígenas e quilombolas. Ele destacou que a pandemia escancarou a desigualdade digital no país.
Principalmente no período da pandemia, a gente percebeu o distanciamento cada vez maior das pessoas carentes, essas desigualdades da escola pública, escola particular, e realmente precisamos diminuir essas desigualdades. Já aprovamos projetos o ano passado, este ano, sobre banda larga nas escolas, internet para todos, né? Então a gente agora precisa dos equipamentos. Nem todo mundo tem dinheiro para comprar equipamento. E é muito material, é muito equipamento que é descartado praticamente todos os dias pela iniciativa privada, pelas pessoas também, pelo próprio governo.
Isauci lembrou que o Congresso aprovou em dezembro a Política Nacional de Educação Digital, que vai promover a inclusão digital e o ensino de informática, programação e robótica em todos os níveis de escolaridade e que o reaproveitamento de equipamentos usados vai ser fundamental para a concretização dessa iniciativa.
Nós teremos aí, evidentemente, uma grande oferta de cursos, não só de software, mas de hardware também. E esse material reciclado, ele é matéria-prima importantíssima para que os jovens possam aprender, né, a montar, desmontar, consertar o equipamento e que depois são doados para os alunos, preferencialmente, né, para as escolas públicas.
Desde o início do programa Computadores para a Inclusão, mais de 12 mil alunos foram capacitados em informática e 20 mil computadores foram recondicionados e doados a 1.400 pontos de inclusão digital. Além do governo, autarquias, fundações, pessoas, empresas, governos estaduais e órgãos do judiciário e do legislativo poderão doar equipamentos.
E o Senado vai analisar a chamada PEC dos lotéricos. Já aprovada pela Câmara dos Deputados, a proposta prorroga o prazo de vigência de contratos atuais de todos os agentes lotéricos com a Caixa Econômica Federal. Entre os beneficiados pela prorrogação estão mais de 6 mil lotéricos com contratos firmados antes da Constituição de 1988. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo a proposta de emenda à Constituição, serão beneficiados tanto os lotéricos que trabalham sob o regime de permissão, ou seja, que ganharam licitações promovidas pela Caixa, como os 6.310 lotéricos que foram apenas credenciados com contratos anteriores a 1988 para atuarem como revendedores de bilhete de loteria, quando isso era permitido. Na votação na Câmara, os deputados excluíram do texto o prazo de 50 anos para a prorrogação das permissões, bem como a previsão de que apenas produtos da Caixa fossem vendidos na lotérica. A PEC é de autoria do deputado Fausto Pinato, do Republicanos de São Paulo. Logo após a votação na Câmara, o relator deputado Darcy de Matos, do PSD catarinense, comemorou a aprovação da proposta.
essa PEC da segurança jurídica para que principalmente as 6 mil lotéricas que começaram suas operações antes da Constituição e as demais lotéricas possam continuar com as suas portas abertas. Essa PEC ela vai beneficiar uma categoria que são os lotéricos, que tem um viés social, que chegam onde os bancos não chegam, que atende os trabalhadores, as pessoas carentes, na periferia das grandes cidades, nos longínquos municípios do Brasil. E agora ela vai para o Senado, para análise e posterior promulgação.
A proposta vai beneficiar os mais de 13 mil donos de casas lotéricas no país. Agora, o texto aprovado pelos deputados começará a ser analisado pelos senadores.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
O plenário aprovou várias matérias de cunho social em 2022.
Projetos tratam de direitos das mulheres e prevenção da violência doméstica.
Propostas que prevêem mais recursos para a saúde também foram apreciadas.
Boa noite. Em 2022, os trabalhos na Câmara foram marcados pela aprovação de projetos voltados para aumentar os direitos das mulheres, diminuir a desigualdade e combater e prevenir a violência doméstica e familiar.
Também teve a aprovação de projetos para melhorar a saúde do brasileiro, como o aumento de cobertura dos planos de saúde, inclusive para o tratamento do câncer e para melhorar os salários dos profissionais da enfermagem.
No segundo capítulo da retrospectiva de 2022, o repórter Antônio Vital destaca várias propostas da área social que tramitaram na Câmara este ano.
Em junho, o Superior Tribunal de Justiça provocou polêmica ao decidir que os planos de saúde só eram obrigados a cobrir os procedimentos previstos na lista oficial elaborada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, o chamado rol taxativo. A decisão deixou de fora da cobertura, por exemplo, terapias para casos de autismo e doenças raras. Para contornar a decisão, deputados e deputadas aprovaram um projeto que permite a cobertura fora da lista com algumas condições. O tratamento tem que ter comprovação científica, autorização da Comissão do SUS encarregada de aprovar novas tecnologias e aval de pelo menos uma entidade internacional de renome. A aprovação do projeto foi acompanhada por famílias de pacientes, homenageados pela deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
Quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar as mães emocionadas que estão nesse momento, as lágrimas aqui, e que batalharam e lutaram em nome da vida de seus filhos, de seus familiares, que não podiam de forma alguma ver interrompido o tratamento dos seus filhos e seus familiares, e em nome da vida deles que elas vieram aqui todas essas semanas batalhar a aprovação desse projeto contra a decisão do STJ, contra o rol taxativo que mata.
O texto aprovado pelos deputados e senadores já é lei. Outra medida aprovada pela Câmara que já virou lei obriga os planos de saúde a fornecerem medicamentos de uso oral contra o câncer, inclusive em domicílio. Entre os medicamentos, estavam usados para controle de efeitos colaterais, radioterapia e hemoterapia. Também foi reduzido o prazo para análise da incorporação de novos tratamentos pelos planos de saúde. A relatora, a deputada Silvia Cristina, do PL de Rondônia, explicou.
O texto do PLV não resolve apenas a problemática do fornecimento da quimio oral para os pacientes com câncer. Asseguramos também uma nova metodologia para incorporação de todos os medicamentos, reduzindo prazos de mais de 3 anos de incorporação para até 180 dias, já contando inclusive com a prorrogação. Uma grande evolução para o país, para a regulamentação do setor e principalmente a certeza do paciente que será atendido.
E os deputados e senadores aprovaram, já virou lei, a criação de um programa de acompanhamento individual na rede pública para as mulheres com câncer de mama, desde o exame inicial até o diagnóstico e tratamento. O acompanhamento tem que acontecer dentro dos prazos máximos de 30 dias para o diagnóstico e de 60 dias para o início do tratamento, já previstos em outras duas leis. Os deputados aprovaram ainda o projeto que assegura às mulheres grávidas e às que acabaram de ser mães assistência psicológica, psiquiátrica e odontológica, antes e depois do nascimento do bebê. O relator, deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, explicou a proposta, que agora aguarda votação pelo Senado.
Se você está fazendo um pré-natal e vê que essa parturiente, essa gestante, ela apresenta uma condição que ela pode evoluir com um estresse maior, uma depressão, ele vai fazer um diagnóstico e vai solicitar naquele momento um psicólogo na sala de parto e também no pós-parto, para ver como é que está a condição dela, principalmente de alguns quadros psiquiátricos, como psicose puerperal.
E não dá para falar de saúde sem falar da Covid-19. Lei aprovada pelos deputados e senadores criou duas novas loterias no país, a da saúde e a do turismo, justamente para aumentar os recursos de duas áreas afetadas pela pandemia. As loterias serão exploradas pela iniciativa privada e destinarão 5% da arrecadação para o Fundo Nacional da Saúde e para a Embratur. E a atuação de profissionais de saúde durante a pandemia fez com que o Congresso aprovasse, em 2022, o piso salarial nacional do pessoal da enfermagem, uma antiga reivindicação da categoria. O projeto foi aprovado pela Câmara em maio, com as galerias do plenário ocupadas pela primeira vez desde o início da pandemia. Eram profissionais de saúde de todo o país que comemoraram a definição do piso salarial nacional de R$ 4.750 para enfermeiros e enfermeiras. Já o piso dos técnicos de enfermagem passou a ser de R$ 3.325 e o dos auxiliares e parteiras, R$ 2.375. A definição do piso, porém, se transformou em uma novela que parece estar nos últimos capítulos. Em julho, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a aplicação do piso, a pedido da federação que representa os hospitais privados, até que fosse definida uma fonte de recursos para o pagamento e até que fosse analisado o impacto financeiro do gasto para empresas privadas, estados e municípios. Faltando uma semana para terminar o ano legislativo, Câmara e Senado aprovaram e entrou em vigor emenda constitucional que cria uma fonte para a despesa. O texto prevê uma complementação do governo federal aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, nos moldes do que já acontece hoje em relação ao Fundeb, o Fundo da Educação. Pela nova emenda constitucional, será fonte de recursos o superávit dos fundos públicos do Poder Executivo. Apesar do amplo apoio à proposta, houve críticas, como as do deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul.
Mais uma vez, os enfermeiros estão acreditando numa história de que esta casa está resolvendo o seu problema quando não está. Aliás, está criando problemas para toda a sociedade ao excluir do teto de gastos os 12 bilhões de reais de compensação da União a estados e municípios para fazer cumprir o piso aprovado aqui. Então, no fundo, isso é fumaça. Não é fonte de recursos, como foi dito. Uma parte sai de superávites e outra parte de um furo no teto de gastos que vai gerar inflação. O povo todo vai ter que pagar essa conta, inclusive os próprios enfermeiros.
A relatora da proposta, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, negou que o uso dos fundos afete o teto de gastos.
Os superávit dos fundos estão parados e foram utilizados sem discussão para pagamento de dívida pública desses anos. Então, ao usar o superávit dos fundos, nós teremos pelo menos 30 bi aproximadamente para compor o pagamento do piso salarial da enfermagem para entidades públicas filantrópicas que atendam pelo menos 60% da sua clientela via SUS.
O piso da enfermagem beneficia uma categoria que é composta em sua maioria por mulheres. E as mulheres estiveram no centro de uma série de projetos voltados para diminuir as desigualdades, inclusive nas eleições. A Câmara aprovou proposta de emenda à Constituição, depois confirmada pelos senadores e transformada em lei, que obrigou os partidos políticos a aplicarem no mínimo 30% do fundo eleitoral no financiamento de campanhas das mulheres. A mesma coisa em relação ao horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Também foi aprovada a proposta para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres no trabalho. O texto transformou em lei o pagamento do auxílio creche no lugar da obrigação da empresa com mais de 30 funcionários manter um local para abrigar as crianças. A proposta também acabou com a idade mínima de 4 meses e aumentou a idade máxima de 5 anos para 5 anos e 11 meses para a criança ter direito ao benefício e incluiu a possibilidade de o auxílio cobrir os gastos com o pagamento da babá. A Câmara ainda alterou o texto encaminhado pelo governo e estendeu às mães a possibilidade de flexibilização da jornada de trabalho, inclusive com trabalho remoto, um benefício previsto originalmente apenas para os pais. A mudança foi comemorada pela relatora, deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, coordenadora da bancada feminina na Câmara.
Nós trouxemos também a inclusão das mães na priorização das medidas de flexibilização das jornadas de trabalho. Eu acredito que esse será um grande avanço. Antes estavam restritas apenas aos pais. E essa ampliação no período de priorização para até 6 anos de idade dos filhos. Antes era 1 ano de idade.
deputadas e deputados aprovaram ainda uma série de projetos voltados para combater a violência contra a mulher. Um deles estimula estados e municípios a manterem funcionamento 24 horas para delegacias especializadas de atendimento à mulher. A proposta também exige treinamento dos policiais que vão receber as denúncias e prioridade no atendimento das mulheres nas demais delegacias. Além disso, prevê a criação de patrulhas nas polícias militares, voltadas prioritariamente para atender denúncias de violência doméstica, chamadas Patrulhas Maria da Penha. O projeto foi aprovado durante a campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, o que foi destacado pela relatora, deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal.
Esse atendimento ele vai ser priorizado, não só com 24 horas, mas que vão ser criados também mais DEANs, tanto nos estados quanto no município. Isso é fundamental. Nós estamos nos 21 dias de ativismo para que a gente possa combater a violência. A violência ela ocorre fisicamente, mas ela ocorre psicologicamente e ela ocorre politicamente.
Outro projeto aprovado prevê um auxílio para que a mulher vítima de violência doméstica possa pagar um aluguel e assim evitar o convívio com o agressor. A relatora, a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, destacou a importância de se diminuir a dependência financeira em relação ao agressor.
Essa proposição tão importante para a mulher que em situação de vulnerabilidade e de agressão pode mudar-se encontrando no juiz o responsável pelo apelo e pela garantia de que durante 6 meses ela se ponha em segurança fora do ar.
As duas propostas aguardam votação pelo Senado. A Câmara aprovou ainda projeto que acrescenta na lei de abuso de autoridade pena para o crime de violência institucional. De acordo com o texto, esse crime ocorre quando um agente público, seja policial, juiz ou promotor, submete a vítima de crimes violentos a procedimentos desnecessários, que têm o único objetivo de fazer com que a pessoa sofra novamente o trauma, sem que isso seja fundamental para o processo ou investigação. O projeto foi apresentado após as denúncias de abusos cometidos por autoridades policiais contra a modelo e influenciadora digital Mariana Ferrer, ao longo do processo em que ela denunciava um empresário de Santa Catarina por estupro. O objetivo é coibir abusos, como explicou a relatora, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro.
As instituições, quando têm que acolher a vítima no ápice da sua dor e provoca uma revitimização, como assim citou agora há pouco o caso Mariana Ferri pela deputada Érica Cocai. Ali é um exemplo claro de uma pessoa vítima de violência que, se não fosse as audiências à distância e a gente pôde ver a dor na alma dessas pessoas que se socorriam do poder público.
A proposta já virou lei. Amanhã, o terceiro capítulo da retrospectiva do ano no plenário da Câmara vai abordar os projetos que tornam mais rigorosa a punição para vários crimes, como a pedofilia, golpes virtuais e violência contra crianças, como o menino Henri Borel. Vamos lembrar ainda a aprovação de projetos polêmicos, como o que regulamentou o ensino domiciliar. Eu sou Antônio Vital e espero vocês.
Política.
Domingo Sávio, do PL de Minas Gerais, critica a aprovação da chamada PEC da Transição. Para ele, a proposta é absurda por permitir um rombo nas contas públicas.
Para Domingo Sávio, aprovar uma matéria que disponibiliza 200 bilhões de reais para o governo é condenar o país a sofrer com a hiperinflação, com juros altos, recessão e desemprego em breve espaço de tempo.
Eli Borges, do PL do Tocantins, está preocupado com as consequências da aprovação da chamada PEC da Transição. O deputado declara apoio à manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600, mas expressa insatisfação com a possibilidade de criação de novos ministérios.
Na opinião de Eli Borges, os investimentos na área social não podem vir acompanhados do que ele classifica como gastança desnecessária em um país que passa por dificuldades financeiras.
Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, entende que impera no Brasil um estado de exceção. De acordo com o deputado, isso se configura quando manifestações ordeiras são consideradas antidemocráticas e parlamentares têm suas redes sociais bloqueadas.
Na visão de Coronel Tadeu, a esquerda constrói uma narrativa falaciosa ao citar que mais de 30 milhões de brasileiros estão em situação de fome para justificar gastos desnecessários de 150 bilhões de reais.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, ressalta que a aprovação da emenda que permite ultrapassar o teto de gastos, além de permitir a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600, possibilita o aumento real do salário mínimo.
Segundo Henrique Fontana, a proposta combina responsabilidade social com responsabilidade fiscal. Para o congressista, a emenda constitucional é fundamental para a reestruturação das contas públicas.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, informa que protocolou com outros 70 colegas uma requisição para levar ao plenário a PEC que propõe o fim do foro privilegiado. A deputada lembra que o Brasil é o campeão mundial em número de autoridades com prerrogativa de função.
Adriana Ventura ressalta que a proposta já foi aprovada no Senado e também já passou por todas as comissões na Câmara. A deputada se queixa de que a PEC do fim do foro privilegiado aguarda para ser colocada em pauta na casa há mais de 4 anos.
Ney Leprevot, do União, agradece aos quase 77 mil eleitores que o elegeram o deputado estadual mais bem votado do Paraná.
Ney Leprevot reafirma seu compromisso com a defesa da liberdade e com o respeito à Constituição.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, afirma que parte da população brasileira não reconhece a legitimidade de um ex-presidiário assumir a faixa presidencial e, por isso, continuam em protesto na porta dos quartéis.
Na visão de Bibo Nunes, o país deixará uma economia saudável com geração de empregos para voltar ao caos econômico. Segundo o deputado, a criação de 13 novos ministérios exemplifica a apropriação indevida que o PT sempre fez do poder e do dinheiro público.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, lembra que todo brasileiro tem o direito de se manifestar a respeito do que quiser. O deputado considera legítimo o questionamento de bolsonaristas a respeito das eleições deste ano.
Para acabar com o impasse, José Medeiros argumenta que bastaria que o Tribunal Superior Eleitoral desse mais transparência ao processo e ao resultado do pleito que elegeu Lula. Segundo o deputado, as atitudes tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes acabam por inflamar ainda mais os eleitores insatisfeitos.
Economia.
Luizão Goulart, do Solidariedade do Paraná, está preocupado com a situação dos caminhoneiros autônomos do país. Segundo o deputado, além de terem sido impedidos de trabalhar por conta das manifestações em estradas, os trabalhadores agora têm de lidar com a interdição de rodovias devido às fortes chuvas.
Luizão Goulart também defende a continuidade do Roda Bem Caminhoneiro, projeto que conta com o apoio do governo federal e que surgiu da necessidade de criação de políticas públicas que visam o fomento do cooperativismo no transporte rodoviário de cargas.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende a prorrogação por mais 6 meses da suspensão do pagamento das dívidas de ex-estudantes com o FIES. O deputado foi autor de projeto que adiou o pagamento do financiamento durante o estado de calamidade pública.
Pompeu de Matos alega que, com a crise, muitos ex-estudantes permaneceram desempregados e impossibilitados de regularizar os empréstimos que foram contraídos junto ao governo federal. Ele afirma que o ideal seria o perdão total das dívidas, mas avalia que o desconto de 92% é suficiente.
Desenvolvimento Regional.
Paulo Folletto, do PSB, comemora o encontro entre Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O deputado alega que o encontro é uma garantia de retomada das grandes obras de infraestrutura no estado.
Paulo Folletto cita obras nas BRs que cortam o estado, a construção da segunda ponte no centro de Colatina e a reforma no campo de futebol do bairro Bela Vista, como prioritárias na parceria que começa a se construir entre os governos federal e estadual.
Capitão Wagner, do União, critica o governo do Ceará que, segundo ele, se negou a ordenar o uso de um dos 7 helicópteros do estado para auxiliar nas buscas de um sargento do Corpo de Bombeiros.
Capitão Wagner destaca a bravura do sargento Jairo, que salvou um turista francês que praticava kitesurf de afogamento.
Cultura.
José Ricardo, do PT do Amazonas, registra que avançou na Câmara proposta que declara o hip-hop como patrimônio cultural imaterial brasileiro. O deputado declara que a medida, que tem apoio de várias entidades, trabalhadores e artistas do segmento, é fundamental para valorizar ainda mais a cultura popular brasileira.
José Ricardo acrescenta ainda que encaminhou para o Gabinete de Transição de Governo um documento com sugestões do Comitê Culturas Populares e Patrimônio Cultural do Estado do Amazonas.
Esporte.
Heitor Freire, do União do Ceará, comemora a aprovação na Comissão do Esporte do projeto que cria um auxílio permanente para atletas amadores de baixa renda. Segundo o deputado, a ideia é incentivar toda a cadeia esportiva não profissional.
Heitor Freire explica que, pela proposta, o beneficiário precisará comprovar ter atuado de maneira não profissional na área esportiva nos últimos 2 anos e não ter emprego formal ativo.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.